Hoje, como eu já cansei de falar pela manhã e à noite, o dia mais importante do calendário cristão. Porque se Jesus nasce, se Jesus prega os seus 3 anos de ministério ensinando esse vivo e novo caminho, ele é crucificado, é morto na sexta-feira, e se ele permanecesse sepultado até hoje, não tinha nenhuma razão para estarmos aqui. A razão para estarmos aqui hoje é porque, ao terceiro dia, o nosso Redentor, ele ressuscitou. E o mesmo que aconteceu com ele vai acontecer conosco, o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor. Ao terceiro dia, ele vai nos ressuscitar também na sua volta. Esse Senhor que morreu ao terceiro dia, ressuscitou, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Isso é fato. Ah, pastor, mas eu ouço isso desde que eu sou criança, minha avó falava isso. Não importa. Tua avó está viva? Tua avó era do Senhor? Se ela era do Senhor, ela já está aguardando a volta do Senhor em paz, num lugar de descanso. Ela já combateu o bom combate, ela guardou a fé e agora ela teve um encontro com o Senhor. Olha que coisa tremenda. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 23, versículo 44. Fala sobre o sepultamento. Fala sobre a morte de Jesus, né? Depois nós vamos ler desse 23, 44 até o 24, 12. Olha o que, que diz aí. Já era quase meio-dia e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente esse homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe contemplando estas coisas. E eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros. Era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto, numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então, se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Capítulo 24, versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo. Mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galiléia. é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Amém, igreja? Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Esse aqui é o relato de Lucas sobre a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Hoje, o mundo comemora a ressurreição de Cristo. Infelizmente, o mundo não tem consciência do que isso representa na verdade. Infelizmente. Existem religiosos que não tomaram banho sexta-feira. Existem religiosos que não fizeram a barba na sexta-feira. Existem religiosos que não comeram carne na sexta-feira. Mas que não têm entendimento real do que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, naquele domingo. Se todos conhecessem o que isso representa de verdade, com toda certeza as coisas seriam bem diferentes para todos. Jesus morreu uma morte substitutiva. E isso é ponto, isso tem que ser pontuado aí na tua cabeça. Morte substitutiva. Ou seja, quem teria que estar naquela cruz era eu e você. Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. Porque a palavra de Deus é muito clara e diz que Jesus nunca pecou. Ah, então por que não colocaram uma pessoa qualquer ali, um pecador ali na cruz? Porque não adiantaria eu e você ir para a cruz, pois nós não resolveríamos o problema com Deus. A questão não era subir na cruz, a questão era resolver o problema entre o homem e Deus. E a Bíblia diz que o Senhor procurou lá do céu um justo sequer que pudesse subir naquela cruz e resolver o problema, e não encontrou na terra nenhum justo sequer. Então essa história que o mundo diz que nós somos bons, você lembra a resposta de Jesus quando chamaram ele de bom? Bom só o Pai. Todos nós aqui somos ruins, horríveis, pecadores de nascença. Cadê o Levi? Está lá em cima, está lá atrás, olha lá, Levi, pecador. Que é isso, pastor? Já está mordendo os outros. Ninguém ensinou, é uma luta para ele não morder. Ele já vem direto no ombro querendo morder. E eu não vou nem falar onde ele tem mordido. Irmãos, nós não somos bons. Nós somos maus. Eu sou mau. Quando eu resolvo fazer uma coisa boa, eu determino, agora eu vou, não posso socar porque agora é tudo de acrílico. Agora eu vou fazer. 5 minutos depois, eu já estou pensando bobagem, eu já estou fazendo bobagem, eu estou fazendo grosseria. Gente, eu sou assim, e você também é. É muito fácil eu enganar um irmão aqui da igreja, porque tem gente que tem acha que a igreja tem um ministério na maçaneta, né? Que quando ele, ou no degrau, quando ele pisa na igreja, ele leva um choque e sai toda a maldade e ele começa, oh meu amado, oh minha amada, chama a esposa de meu bem, e vem o tempo todo chamando cachorra, sua vaca, e quando entra na igreja, é meu amor, meu benzinho, é assim ou não é, gente? É, dentro do carro ele vem dando pescotapa nas crianças, não sabe nem aonde a mão bate, aí chega aqui, oh, a paz do Senhor, varão, e dá parte, é assim, gente, é assim, nós somos maus. Eu não vou nem entrar em outras coisas que vieram aqui na minha cabeça para não chocar tantos visitantes. É verdade. Irmãos, essa morte substitutiva era para nós estarmos pendurados naquela cruz. Mas sabe por que não resolveria qualquer um de nós ir para aquela cruz? Porque havia uma série de exigências por parte de Deus para que o sacrifício fosse aceito. Aceito, sabe por quem? Por ele. E resolvesse o nosso problema, que era a morte. A ressurreição de Jesus Cristo é a vitória sobre o poder da morte. Vai dizer que você nunca ouviu falar que a morte sempre foi o nosso maior inimigo, o maior inimigo do ser humano. E tem um dito aí popular que diz, para tudo tem um jeito, só não tem jeito para a morte. É isso ou não é? Mas eu digo para você nessa noite que existe um jeito para a morte, sim. E o nome desse jeito é Jesus Cristo. Que porque quem está em Cristo não morre a segunda morte. A primeira todos vão morrer, mas a segunda morte para aqueles que estão em Cristo Jesus, ela foi abolida. Nós vamos ter vida e vida em abundância. Foi para isso que o Senhor veio a esse mundo. Para acabar com essa inimizade entre o homem e Deus. E para vencer o poder da morte. Amém, igreja. A Páscoa é para a igreja de Cristo. A grande derrota do inimigo maior do homem. A gente acha que Jesus veio para vencer o diabo, ele veio para vencer a morte, ele veio para vencer o pecado, ele veio para desfazer a inimizade entre o homem e Deus. Hoje nós temos reconciliação. Hoje Jesus é essa ponte, sabe? Esse acesso, esse novo e vivo caminho que nos conduz ao Pai. Por isso nós podemos falar, clamar, Abba, Pai. Amém, igreja. Jesus derrotou por completo o poder da morte. Ele venceu o obstáculo que para nós era intransponível. Com Jesus em nós, o que temeremos? Irmãos, você já prestou atenção nos evangelhos, quando fala os relatos das curas que Jesus operava, na maioria absoluta das curas, antes dele curar, ele falava, os teus pecados estão perdoados. É ou não é? Procura, dever de casa, Mateus, Marcos, Lucas, João, começa a ler, João também, principalmente, Mateus, vai lá. Os teus pecados estão perdoados. Eu acho que é Mateus 6, se eu não me engano. Num desses exemplos, um coxo. Ele chega para esse coxo e fala, olha, os teus pecados estão perdoados. É o pessoal que estava ouvindo. Quem é esse aí para perdoar pecados? Ele falou, o que é mais fácil? Dizer para esse homem, os teus pecados estão perdoados. Ou levante, toma a tua cama e ande. mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra até para perdoar pecados, eu te digo, levanta, toma tua cama e vai para tua casa. A gente diz que hoje a igreja pós-moderna não vê milagres. Olha para o lado aí, meu irmão, olha para o lado, olha para o outro lado. Você é um milagre, porque o Senhor te perdoou. Foi o maior milagre, é maior milagre do que você ter a sua vista recuperada, ter o teu braço recuperado, tua perna recuperada, o câncer curado. Você foi curado na alma. O Senhor perdoou os teus pecados e te fez nova criatura em Cristo. Amém, igreja. Você hoje é o milagre do Senhor. Você é o milagre do Senhor. A gente fica procurando, eu não vejo mais os milagres. Todos que Jesus curou estão mortos, todos que Jesus ressuscitou estão mortos, mas todos que Ele salvou estão vivos e viverão eternamente e desfrutarão da sua glória. Essa é a realidade, irmãos. O que o Senhor tem prometido para nós não é casa, não é carro, não é dinheiro, não é vida boa, é vida eterna. É coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, mente humana não consegue imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, igreja. Se você está anotando aí o título dessa breve meditação, é a ressurreição de Cristo. Se o que era impossível, o Senhor já deu prova que é poderoso para vencer. Meu Deus, Jesus nos deu prova que é capaz de vencer qualquer problema, por maior que ele seja. Jesus vem a este mundo, morre a nossa morte, para vivermos a sua vida. Olha que coisa tremenda. Às vezes a gente, nós humanos, ficamos procurando sentidos para a nossa vida, né? Coisas que a gente desfrute, que dê um norte para nossas vidas. Eu digo para você que não há nada nesse mundo que compare a tua comunhão com Deus. Quem não tem Jesus não tem alegria e não tem paz, e eu assino embaixo. E pode vir falar comigo, que alegria não é churrasco, não é cerveja, não é mulherada, nem dinheiro no bolso. A alegria é a presença do Espírito Santo em nossas vidas, que nos dá o equilíbrio na hora das más notícias. Na hora do dia mau, nós temos o Senhor dentro de nós. E a gente sabe que o máximo que ele pode, aquele mal pode fazer, é nos levar à sepultura, ou seja, promover o nosso encontro mais cedo com o Senhor. Gente, isso é demais. Quem tem Jesus no coração não teme a morte. Quem tem Jesus no coração não teme a má notícia. Quem tem Jesus no coração não teme o amanhã tenebroso, porque ele sabe que o futuro dele é na glória junto com o Pai. Amém, igreja? Na verdade, Jesus vem a esse mundo, morre a nossa morte, para vivermos a sua vida. O que, na verdade, ele não só derrotou a morte, mas trouxe uma certeza para os seus, que o mesmo poder que o ressuscitou dos mortos, nos ressuscitará também. Meu Deus. Vocês lembram a ceia, o que ele fala? Olha, façam isso em memória de mim, comam pão e bebam cálice. Porque toda vez que você comer o pão e beber o cálice, você vai lembrar da minha morte, até que eu venha, até que eu volte. Meu Deus, o nosso Senhor, ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, ele está à destra do Pai e ele voltará para buscar o seu povo. Essa é a nossa esperança, a nossa certeza, irmãos. Essa é a certeza do cristão. Nós não nos regozijamos num Jesus morto na sexta-feira, mas nos regozijamos no Jesus ressurreto no domingo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Ainda hoje, tem muita gente boa se regozijando num Cristo morto. Nós nos gloriamos no Jesus vivo. Ele veio para quebrar todas as barreiras que nos separavam de Deus. O véu, na hora que ele diz está consumado e morre, ele se rasga de alto a baixo. A Bíblia aqui diz que ele se rasgou no meio. Esse véu era uma cortina grossa, fazia separação entre o povo e o santo dos santos. E quando Jesus morre, num sinal de que a obra estava completa, o véu é rasgado de alto a baixo, e ele está dizendo, não há mais separação entre vocês e o Criador de todas as coisas. Ah, pastor, eu não sei orar, é em nome de Jesus que você ora. E quando você diz, pai, eu estou aqui em nome de Jesus, você se coloca diante do trono da graça de Deus. Meu Deus, é muita riqueza de bênçãos para nós. Ele veio para quebrar todas as barreiras que nos separavam de Deus. Todas. Até o véu que fazia separação entre o santo dos santos, que só podia o sacerdote entrar uma vez por ano, cheio de rituais. Tinha que tomar banho, tinha que colocar uma roupa nova, tinha que ser amarrado pelos pés, a roupa tinha um monte de sinos, porque se os sinos parassem de bater, ninguém podia entrar, tinha que puxar ele pelos pés, pela corda, porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos. E Jesus, ao morrer, ele rasga esse véu de alto a baixo, e essa barreira é quebrada. Amém, igreja? Isso aí foi para que não houvesse nenhuma dúvida que essa obra era de Deus para nós. Nós precisamos policiar os nossos pensamentos e o nosso coração para não deixarmos que pensamentos e sentimentos errados tomem conta do nosso coração e da nossa mente. Nada pode nos separar do amor de Deus, que é demonstrado através de quem? De Jesus Cristo. É aquilo que Romanos 8 diz. É profundidade? É altura? É fome? É nudez? É nada. É escassez? É nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. E aí, quando eu estava terminando essa palavra, veio uma coisa no meu coração que eu vou falar para você daqui a pouco. Ah, foi uma ordem de Deus, foi uma inspiração de Deus para nós hoje. Uma coisa que você nunca ouviu na sua vida, uma novidade. Daqui a alguns minutinhos você vai saber. É brincadeira, porque tudo que precisávamos saber está aqui. Ó. Não tem revelação nova. A revelação nova está aqui na palavra de Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. O que você está passando. Mas uma coisa eu sei. Jesus está aqui. E ele pode mudar a sua história. Eu não sei a sua história qual é. Mas ele pode mudar. Você hoje pode sair daqui diferente. Você pode sair daqui hoje diferente. Não, mas eu só fui lá porque eu fui convidado. Porque vai ter umas músicas sobre a ressurreição, a Páscoa. Você foi trazido pelo Espírito de Deus para ouvir isso que você está ouvindo. Que o Espírito Santo quebrante o teu coração, que o Espírito Santo faça a obra que só Ele pode fazer. As minhas palavras não podem quebrantar o teu coração, mas o Espírito Santo de Deus, que está aqui nessa noite, Ele pode fazer tudo novo na tua vida hoje. Não existe outro suficiente para fazer na sua vida, além de Jesus Cristo. Eu posso, sem medo de estar errado, dizer, aí agora a novidade que Deus colocou no meu coração para te falar nessa noite. Você foi trazido nessa noite para ouvir duas palavras. Jesus, três, te ama. Foi isso que Jesus colocou no meu coração hoje à tarde. Quando eu estava fechando, dando uma revisão nessa palavra. Jesus te ama. Eu não tenho medo de errar, não tenho medo, eu tenho certeza absoluta do que eu estou te dizendo. Jesus te ama. Podemos duvidar de qualquer coisa, menos disso. Jesus te ama. Não basta gostar e respeitar. Nós precisamos ter o nosso cordeiro sem defeito. Ter a marca do seu sangue na porta do nosso coração. Amém, igreja? Nos alimentar do cordeiro, crer e obedecer às suas ordens. E eu te digo uma coisa. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem um abrir mão, sem você dizer assim, Senhor, até aqui eu tentei com as minhas pernas, mas daqui para frente eu me rendo ao teu senhorio. Sem esse render ao Senhor, sem, sabe, essa entrega, sem essa dependência de Deus agir na tua vida, não tem jeito. Sem você se afastar do pecado. Ah, que pecado? Só tu pensar 2 minutos. 1 minuto. Que você vai achar uma série de razões para você nessa noite tomar uma decisão e sair daqui diferente. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Essa é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa não é o bombom Ferreiro Rocher que eu ganhei, não são os chocolates, não é o ovo de Páscoa, não é o coelhinho, não ensina bobagem para o teu filho. Ah, mas é tão pequenininho, vai ficar frustrado nada. O Senhor falou, senta tua criança aí no teu colo e ensina para ele a minha palavra. Para quando ele estiver grande, ele não se desviar dela. Jesus não mandou contar a história de carochinha, de ovo, de coelho que bota ovo de chocolate. Irmãos, vamos acordar. Nós somos a igreja pós-moderna. As crianças já sabem se bobear. Daqui a uns 6 meses, Levi está pilotando aí uma espaçonave. Essas crianças já nascem com o dedinho ali, sabe tudo. A gente fica contando história de carochinha para os nossos filhos. Mentiras. Ah, não, eu deixo ele comer doce de Cosme e Damião. Eu não sei por que eu estou falando isso, de manhã eu já falei isso. Crente que festeja Halloween, isso é crente aonde? Em nome de Jesus, vamos nos posicionar como servos do Senhor. Amém, igreja. Vamos nos preparar para participarmos, né, do musical. Feliz Páscoa com Jesus.